Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Campus Verbal. Hoje junta-se a nós Nuno Melo, novo presidente do CDS-PP. Nuno Melo nasceu em Joane, no concelho de Vila Nova de Famalicão, é advogado e político. Foi eleito presidente do CDS em abril de 2022, no Congresso do Partido em Guimarães, com 75% dos votos, sucedendo a Francisco Rodrigues dos Santos. É também deputado europeu e, no plano autárquico, presidente da Assembleia Municipal de Famalicão. Seja muito bem-vindo à RUM. Começo desde já por lhe perguntar se tenciona manter todos estes cargos, nomeadamente aqui na Distrital de Braga do CDS e também na Assembleia Municipal de Famalicão.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Um bom dia para si e para os ouvintes. É evidente que há funções que são incompatíveis e, a partir do momento em que fui eleito presidente do CDS, deixarei a presidência da Comissão Política Distrital de Braga. O que lhe devo dizer, em certa medida, me custa quase no plano afetivo, uma vez que foi aqui que tudo começou. Começou em Famalicão, na verdade, depois Braga e daí para tudo o resto. E estou muito ligado a esta distrital, muito embora muito tranquilo, porque sei que o distrito tem pessoas com enorme capacidade e rapidamente a sucessão será tratada nos termos normais.
E quem acha que poderá ser o sucessor?
Eu não interfiro em escolhas que devem ser dos militantes. A única coisa que me deixa muito feliz é saber que há muitas possibilidades, todas elas de grande capacidade para exercerem a função e, portanto, desse ponto de vista estou muito tranquilo, porque sei que qualquer que seja a escolha será boa, certamente.
E que possibilidades são essas? Já que falo em várias possibilidades aqui na Distrital?
Não, o distrito tem em todos os concelhos pessoas muito capazes. Basta olhar para aqueles que são os nossos vereadores, os nossos presidentes concelhios, outras pessoas que não têm funções dirigentes são pessoas com destaque do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista das suas profissões, da forma como interagem com a sociedade e, portanto, enfim, há várias pessoas. Eu não quero particularizar em ninguém porque correria certamente o risco de ser deselegante com aqueles que não me recordasse, sendo que muitos nomes, obviamente, me surgem.
Entre eles, por exemplo, Altino Bessa e Ricardo Mendes, que são da Conselhia de Braga e de Famalicão, mas também vereadores.
Por exemplo, duas pessoas que conheço muitíssimo bem, que estão comigo desde os primórdios. O Ricardo Mendes é vice-presidente da distrital a que eu presido, o Antelino Bessa foi vice-presidente de distritais a que eu presidi. Ainda não estávamos sequer em funções dirigentes nas distritais, começamos cada um de nós nos nossos conselhos e a política juntou-nos e, em relação a um e ao outro, guardo hoje uma boa relação de amizade.
E esse novo líder da distrital será conhecido quando? Há já expectativa em relação a essa data?
Bom, serão-se convocadas eleições. E a partir daí as candidaturas apresentam-se como é normal e os militantes de todo o distrito escolherão, mas tenho a certeza que as candidaturas aparecerão num distrito tão dinâmico para o CDS como é o caso de Braga.
Pergunto-lhe também, em relação à Assembleia Municipal de Famalicão, aqui num plano mais autárquico, manterá a liderança da Assembleia?
Aí sim. Eu costumo dar muitas vezes um exemplo feliz do professor Adriano Moreira, que no seu pensamento falava do eixo da roda. E o eixo da roda é aquilo que nos mantém ligado e à volta de tudo o resto, à volta do que tudo o resto circula, mas que tem que ver com a nossa identidade, a nossa família, o nosso afeto. E realmente, enfim, eu sou nascido neste distrito, em Joane, Vila Nova de Famalicão, é ali que está tudo aquilo que me diz muito. E a minha ligação ao meu concelho, no meu distrito, foi sempre absolutamente fundamental. E não deixei de ser presidente da Assembleia Municipal quando fui eurodeputado e estava em Bruxelas, certamente que não será a circunstância de estar mais perto em Lisboa, que me impedirá de estar, enfim, de desempenhar funções em representação dos meus municípios, dos municípios da minha terra.
Manterá também o cargo de eurodeputado. Como é que uma agenda política tão atribulada, como é que consegue gerir?
Com um grande sacrifício da vida pessoal, na verdade, mas vamos cá ver. Eu, uma das razões que me levou a avançar para a candidatura à presidência do partido foi a de ser, neste momento, o único deputado do CDS com um palco nacional e europeu. O CDS, infelizmente, perdeu a sua bancada parlamentar na Assembleia da República. Eu sou o único deputado do CDS e, portanto, tenho nisso uma ferramenta que eu considero é de vantagem para o partido. E isso levou-me a ponderar essa candidatura no sentido de dar também, num momento da minha vida, retorno ao partido, portanto, que o CDS me deu a mim. E por achar que neste momento eu seria quem teria melhores condições para, neste momento muito difícil, avançar e representar o CDS, apresentei-me ao Congresso e, pelos vistos, as pessoas assim entenderam, uma vez que vencemos com 4 candidatos, venci a eleição por 75% dos votos.
Como dizia, entra para a liderança numa altura em que o CDS perde a representação parlamentar. Que eu me recorde, nenhum partido que saiu da Assembleia da República conseguiu voltar, ou melhor, conseguiu na verdade a UDP, mas com uma nova roupagem aqui na fundação do Bloco de Esquerda. Mas o que é que pretende fazer para que o CDS consiga regressar ao Parlamento?
O CDS é ainda hoje um partido que, nos termos comparativos, não tem nada a ver com nenhum dos partidos que refere. O CDS saiu da Assembleia da República, é verdade, ao fim de mais de 47 anos de história. Quero começar a dizer que eu acho que, enfim, a razão foi puramente conjuntural. Os eleitores quiseram dar um sinal ao CDS, desagradados com muitas coisas, também, obviamente, com novos partidos que surgiram e competiram no nosso espaço político, só que o sinal foi tão forte que nos arredaram no Parlamento. O que eu acho é que, mesmo quem não votou no CDS, não quis nunca que o CDS saísse da Assembleia da República, porque eu acho que é uma constatação geral de que o CDS faz falta ao país. Agora, o CDS é um partido ainda que governa 6 câmaras municipais sozinho, no continente, nos Açores e na Madeira. O CDS está no governo de mais de 40 autarquias em coligação com o PSD e no Porto, na coligação liderada pelo independente Rui Moreira. O CDS faz parte do governo regional dos Açores e da Madeira. Tem, de resto, o presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira é do CDS. E o CDS tem uma delegação no Parlamento Europeu, eu próprio sou eurodeputado. E, portanto, o CDS tem uma consistência, e além disso, o CDS tem uma representação em termos de aparelho, de estruturas, de norte a sul, nos Açores e na Madeira. Portanto, enquanto partido, o CDS é uma realidade com muita consistência, obviamente com muito passado e eu acredito com muito futuro. E realmente estamos a trabalhar para que o CDS seja um partido que voltará ao Parlamento nas próximas eleições legislativas. Tem-me agradado perceber que, com todas as dificuldades, porque a dificuldades financeiras associamos às dificuldades políticas, na medida em que, não estando na Assembleia da República, não estamos todas as noites na televisão, e não estando todas as noites na televisão, a política é a comunicação, obviamente que é tudo mais difícil, mas pelo menos as sondagens têm mostrado um caminho ascendente e eu acho que se persistirmos e se acreditarmos, voltaremos à Assembleia da República em 2026, se as eleições não acontecerem antes disso.
Ora, precisamente, uma sondagem recente da Intercampos diz que o CDS voltaria ao Parlamento se as eleições fossem neste momento. O partido teve apenas 1,60% dos votos nas eleições de 30 de janeiro, mas este barómetro da Intercampos indica que a votação do CDS poderia atingir os 2,9%.
Supõe com distribuição dos incisos de 3, qualquer coisa.
Exatamente.
O que, em pouco mais de um mês, enfim, ter mais de 100% de progresso, não é mau. Pudéssemos nós continuar assim até às próximas eleições legislativas, teríamos uma belíssima surpresa. Agora, é evidente que eu não desconheço, ninguém desconhece as enormes dificuldades com que estamos confrontados, mas isso não invalida que nós não devemos concentrar muito mais nas possibilidades do que, ao invés de deprimirmos com aquilo que eu acredito também pode ser superado. E por isso, enfim, as pessoas olham para o problema. Quando surge um problema na vida, como na política, temos duas soluções. Ou nos deprimimos e achamos, ai meu Deus, não podemos fazer nada, então é melhor ir para casa, ou animamos com possibilidades, porque os momentos difíceis também nos trazem oportunidades. No caso, oportunidades para o CDS, eu entendo que estão na capacidade de reformar o partido, modernizá-lo, prepará-lo para uma realidade que é do século XXI, trazer o partido para a era digital, ter respostas concretas para problemas concretos, abrir espaço para mulheres extraordinárias que o CDS tem. Nós temos muitas Cecílias Meirelles que só precisam de oportunidades. Perceber que as agendas que interessam à juventude não têm nada a ver com o que interessava à juventude do meu tempo. Enfim, o CDS tem que se reprogramar. É também por isso que convocamos um congresso estatutário, porque pretendo adaptar os estatutos do partido, nomeadamente naquilo que tem a ver com a sua orgânica, ou que gostava que fosse um partido um bocadinho parecido com o que é o Partido Popular Europeu, está a ver? Com que, onde eu estou todos os dias. Portanto, que são partidos que têm um lado pragmático muito forte e percebem que os partidos só fazem sentido se forem lidos como úteis pelo eleitorado. E só são lidos como úteis pelo eleitorado se apresentarem respostas para problemas concretos. Se as pessoas Hoje em dia, as novas gerações não estão tão ligadas às questões ideológicas e doutrinárias como estava a minha geração, o que é normal, quer dizer, nasci antes do 25 de Abril e, portanto, vivemos todo o surto revolucionário, toda a questão ideológica era muito densa. Hoje em dia, as pessoas querem saber porque é que não conseguem comprar uma casa no local onde nasceram, porque é que as rendas são absolutamente proibitivas, porque é que tiram um curso e não conseguem, muitas vezes, emprego na área da sua licenciatura, quando conseguem um emprego, o emprego é quase sempre precário, as questões da mobilidade que as afetam, portanto, obviamente novas agendas como as questões da sustentabilidade ou mesmo da transição digital, portanto, questões de energia, o CDS tem que estar na linha da frente destas respostas e é por isso que eu quis criar grupos programáticos, ou seja, se me permite, assim com muita rapidez, eu acho que o que é que o CDS teve sempre de distintivo em relação a outros partidos? O CDS nunca foi um partido de massas, mas foi sempre um partido que teve pessoas muito capazes em todas as áreas. O eleitorado olhava para o CDS e podia votar ou não votar no CDS, mas sabia que quem falava pela agricultura tinha talento e sabia da agricultura, como quem falava de justiça, quem falava de defesa, quem falava de segurança, foi sempre assim. Isso, alguns pelo caminho, foi-se perdendo. O partido, digamos que, massificou-se um bocadinho no sentido de se tornar indistinto. E eu quero recuperar para o CDS pessoas muito capazes e ideias muito identitárias. As pessoas capazes constam destes grupos programáticos. Impressionou-me quando o CDS teve o resultado que teve. Os telefonemas, os e-mails que recebi de pessoas, muitas independentes, outras de partido, a dizer, atenção, isto não pode acontecer, eu estou aqui para ajudar. Pessoas, e é por isso que, se reparar nestes grupos programáticos que eu criei, quis abrir a porta aos independentes. Nenhum partido hoje será moderno se não perceber que muita da inteligência está fora, não está dentro. Os partidos não são receptáculos exclusivos da inteligência. E há muitas pessoas que não querem fazer não querem ser deputados, não querem ser dirigentes, mas querem ajudar a transformar a sociedade em que estão inseridos. E é por isso que o grupo da agricultura que criamos para a agricultura é liderado pelo engenheiro Luís Mira. O engenheiro Luís Mira é o secretário-geral da CAP, da Confederação dos Agricultores de Portugal, uma pessoa que os agricultores do país inteiro conhecem. Mas, ao mesmo tempo, temos pessoas que também são do partido, como o engenheiro Mário João Araújo Silva, que vive aqui em Braga, como sabe, e foi número 2 da Direção Regional da Agricultura do Norte, ou, por exemplo, o doutor Nuno Vieira Brito, que foi ministro da Agricultura, e é de Guimarães, para lhe dar dois exemplos. Se partir para a Justiça, temos alguém a coordenar que é independente, como o doutor José Luís Cruz Vilaça, que esteve na Comissão de Honra da Iniciativa Liberal, quis voltar para o CDS, ajudar o CDS, foi juiz do Tribunal das Comunidades, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Lisboa, católica, realmente, do ponto de vista de direito, um talento absoluto, altamente reconhecido, foi agora homenageado pelos seus pares europeus, coordena a pasta da Justiça. E depois temos outras pessoas na pasta da Justiça do partido, como o Diogo Feio ou o Vânia Dias da Silva, aqui perto, para lhe dar outros exemplos. E isto valia, por exemplo, para a economia. Na economia, pessoas do partido, é liderado pelo Paulo Nunes, que foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, onde está a Cecília Meirelles, um talento mais do que reconhecido do partido, e enfim, outras pessoas do partido, mas depois tem independentes, como o Dr. José Teotónio, que é o diretor do Grupo Pestana, que foi recentemente premiado, enfim, um dos maiores grupos hoteleiros do país, ou o Dr. João Pedro Tavares, que é o número 2 da Accenture e o presidente da Associação de Gestores Cristãos. Enfim, não, espalhar uma ideia, quero recuperar quadros, pessoas com muita capacidade a produzirem pensamento todos os dias, a ajudarem nessas respostas concretas para problemas concretos, e o CDS tem que ir lá pela credibilidade. Eu vou apostar tudo na credibilidade e acho que esse pode ser um traço distintivo do meu partido, que não quero que seja só um megafone do descontentamento popular.
Que partido encontrou quando chegou agora à liderança do CDS? Ou seja, que partido herdou de Francisco Rodrigues dos Santos?
Do ponto de vista, encontrei um partido que sempre foi com muita história, com muito orgulho de si, com muita noção do que fez pelo país, mas ao mesmo tempo um partido que precisa de uma injeção de ânimo, de crença, precisa também de liderança, obviamente, e as oportunidades estão aí, como eu lhe dizia. Ou seja, nós não desconhecendo que os problemas são enormes, se tivermos a racionalidade em cima desses problemas, trabalharmos devagarinho numa corrida que é de longo prazo, não é? Não é uma corrida, é uma corrida de fundo, não é uma corrida de 100 metros. Se formos trabalhar muito sustentadamente, nós chegaremos lá, mas nós estamos a reconstruir o partido. E há uma frase que eu tenho usado, que já uso há 3 anos, que é que o CDS faz falta a Portugal. Essa constatação, eu acho, enfim, eu diria, num friso que é democrático, da esquerda à direita, há um lugar muito importante para o CDS. O CDS faz falta para Portugal. Faz falta a Portugal.
Considera que Francisco Rodrigues dos Santos devia ter saído, devia ter abandonado a liderança de partido antes do CDS chegar a este ponto de não ter representação parlamentar?
Eu nunca falo de questões internas. Eu acho que as questões internas devem ser discutidas internamente. A única coisa que é pública, acho que devia ter sido realizado o congresso que esteve agendado para novembro e no qual eu estava já apresentado como candidato. Acho que talvez isso tivesse mudado muita coisa. Agora, e podia até ter perdido o congresso. Mas mais do que isso não digo, porque acho que as questões internas devem ser decididas internamente. Eu quero projetar o CDS no futuro e a falar para fora e a fazer oposição às esquerdas, que é essa a nossa... É esse o nosso desígnio.
Mas esse congresso, se tivesse acontecido, acredita que o CDS não teria perdido representação parlamentar?
Acredito.
Disse que queria reconciliar o CDS com o seu passado. No entanto, 11 conselheiros nacionais do partido pediram há uns dias a impugnação do último Conselho Nacional por não concordarem, por exemplo, com as cotas mensais de 2 euros. Fernando Camelo de Almeida pondera mesmo abandonar a militância do partido e até o acusa de tiques ditatórios, disse em entrevista ao jornal Expresso, creio. Apesar desta mudança de líder, ainda não está à vista esta reconciliação do CDS?
Na verdade, são muito pouquinhas pessoas, porque noto bem o facto de aparecer um presidente distrital, não significa que represente os concelhos. Nós estamos a falar de basicamente as mesmas pessoas que suportaram outra candidatura no Congresso em Guimarães e eu venci com 75% dos votos, portanto percebe que nem tudo o que parece é. Agora, eu sou democrata e eu convivo bem com oposições internas, isso é normalíssimo, e trato-as com respeito, enfim, ouço o que têm para dizer, mas não me desvio um milímetro quando acho que tenho razão daquilo que é um caminho que eu entendo é muito importante para salvar o meu partido. Eu recebi dessas pessoas o partido em pior estado, em muito mau estado, e tenciono entregá-lo um bocadinho melhor como legado aos vindouros. É só o que lhe posso dizer. E no mais, o meu discurso é inclusivo, conto com todos, conto com esses militantes, com muitos outros. Respeito o que dizem, as oposições fazem parte da vida, não vivo atormentado com isso.
Muito se tem falado da necessidade do partido vender algumas das suas sedes, aliás já falou aqui das dificuldades financeiras que o partido neste momento enfrenta. Que sedes é que poderão deixar de existir? Por exemplo, há alguma aqui no distrito de Braga que esteja a ponderar vender?
Lá está, queremos no âmbito das questões internas que eu acho que devem ser discutidas internamente, até por respeito dos militantes e dos conselheiros nacionais. Enfim, mal me ficaria estar a adiantar o que fosse, mesmo do ponto de vista conjectural, sem primeiro discutir as questões internamente, que é o que tenciono fazer sempre. Um dos grandes problemas do CDS nos últimos anos foi viver muitas questões internas na praça pública, porque nisso dá dimensão ao que é uma carga negativa que não ajuda quando um partido deve agregar e crescer. Por isso, o que é interno eu gostava de tratar dentro de casa para ter melhores condições para liderar o partido, sem, com isso quero dizer que as discussões internas não possam ser acesas, contundentes, até muito fraturantes, mas são internas e depois a partir daí a democracia segue o seu caminho, as decisões tomam-se e os mandatos cumprem-se.
A direção do CDS conta com 18 membros, creio, à volta disso, mas apenas 4 são mulheres. Há pouco falava de haver muitas Cecílias Meireles. Porquê é que só tem 4 mulheres na sua direção?
Na verdade não são 4, na verdade são 3 os elementos e depois há inerências, e as inerências são as que são. Reparará, desde logo, a qualidade de vice-presidentes em que as tenho e a quantidade de mulheres que trouxe, não apenas para a Comissão Executiva, mas para outros órgãos, dos quais também a Comissão Política Nacional, o Conselho Nacional, sendo que esse é um caminho que tem que ser feito e tem que ser feito e no qual eu estou muito comprometido. Sabe, o facto de nós termos que ter mulheres nos órgãos não significa que se estalarmos os dedos essas mulheres aparecem. A realidade é que é. E nós temos que reconstruir o partido em cima dessa realidade. E, portanto, o que eu fiz para já foi trazer para os órgãos nacionais todas as mulheres que, tendo convidado, quiseram aceitar. Houve outras que convidei e, por razão pessoal ou profissional, não puderam, simplesmente. As pessoas têm que trabalhar e, às vezes, é muito difícil, num partido como o CDS, trabalhar e ter que desempenhar funções nacionais. Agora tenho muito mais mulheres do que antes e terei muitas mais num próximo congresso, se Deus quiser, porque eu acho que as mulheres são absolutamente fundamentais. Aliás, eu acho que um partido deve ser um espelho do país. E um espelho do país implica uma existência orgânica de homens e mulheres. E nós estamos mais ou menos divididos pela metade em Portugal. E para isso eu não preciso de cotas, é uma questão de racionalidade. E o apelo que eu faço sempre muitas vezes é também para que as mulheres queiram dedicar-se à política e apareçam e discutam e disputem porque isso é bom para os partidos, é bom para a democracia e é uma questão de sanidade e de racionalidade.
Mas faltam mulheres no CDS ou faltam mulheres na política em Portugal?
Eu acho que faltam mulheres na política ainda, muito embora esse caminho tenha vindo a ser feito, e bem, há cada vez mais mulheres a dedicar-se também à política. O facto é que as mulheres, quando decidem abraçar um projeto, quase sempre têm exemplos de grande sucesso. Basta verificar que hoje em dia muitas das profissões são já lideradas por mulheres, por mérito próprio, porque têm boas notas, porque apresentam bons currículos, porque são capazes, e é isso que é normal. Agora, eu quero um processo que seja natural, que não seja impositivo. Estas coisas devem acontecer naturalmente, porque a vida também é assim. E para isso as mulheres têm que ter vontade, entre outras coisas, não é? E nós devemos dar esses sinais. E o sinal que eu quero dar através do CDS é de que venham realmente, porque as mulheres são muito importantes. E o espaço político de centro-direita deve, de resto, ler sociologicamente os votos, e nós percebemos que partidos como o PS e o CDS perderam muito do voto feminino e jovem. Isso tem que ter causas e nós temos que lhes dar resposta. Evidentemente que se nós tivermos mais mulheres, as mulheres estarão mais receptivas àquilo que é uma mensagem nossa, que eu quero seja, por seu lado, uma mensagem moderna e muito dirigida ao mundo enquanto tal, homens, mulheres, mas seguramente o mundo não é só feito de homens, é um grande caminho a fazer pelos partidos políticos e por muito mais neste país.
Esses votos dos jovens que falava que o CDS perdeu foram muito em direção à Iniciativa Liberal, por exemplo, que conseguiu cativar bastante voto jovem. Como é que olha para a ascensão tanto da Iniciativa Liberal como do Chega nestas últimas eleições, que acabam por ganhar espaço que o CDS perdeu?
Olho como uma inevitabilidade. As coisas são o que são, a Iniciativa Liberal está aí e o Chega está aí, a par do PSD e do PS, enfim, desde logo disputando muito de um eleitorado que é comum. Agora, ninguém é dono dos votos, e por isso quem hoje votou noutros partidos e não votou no CDS também terá que estar disponível para que esses eleitores, se entenderem que a dado passo o CDS tem uma melhor mensagem, tem melhores protagonistas, passem a votar novamente no CDS e menos nesses partidos. O que eu diria é que se a política for um mercado, eu quero o CDS nesse mercado de forma muito competitiva, a falar para os eleitores que nenhum partido é dono desses eleitores, e pedindo-lhes que ajudem a reconhecer que o CDS é um partido que faz falta a Portugal, que as propostas que nós apresentamos fazem sentido e ajudam a mudar para melhor a nossa sociedade. E depois, enfim, eu não tenho que pensar, e outra coisa que eu não quero é passar a vida a pensar nos outros ou a agir ou a reagir em função dos outros. Eu quero agir pelo CDS, a falar do CDS, acreditando muito convictamente que nós teremos sucesso, um sucesso que será gradual, que espero a termo nos leve ao patamar que desejamos. Mas vai ser um processo lento, um processo difícil. Eu acredito é que, persistindo e acreditando, nós chegaremos lá.
Há pouco dizia que o CDS mantém as 6 câmaras municipais. Esse crescimento poderá ser notório já nas próximas eleições autárquicas?
Olha, eu estive ontem em Perra, em Viana do Castelo, numas eleições intercalares, numa freguesia, que eu gostava muito o CDS pudesse vencer. E seria já, desde já um bom começo. Agora, enfim, nós estamos a conversar em Braga. O CDS está, a Câmara de Braga, só se venceu a Câmara de Braga por causa também do CDS. Enfim, as mais de 40 autarquias em que o CDS exerce funções autárquicas são autarquias que o PS perdeu na maior parte dos casos, que o espaço político de centro-direita venceu, porque o PS e o CDS juntaram os votos. Como foi assim ao lado em Vila Nova Famalicão, eu sou Presidente da Assembleia Municipal, quer dizer, quando, olha, veja os resultados das eleições europeias, o que é que aconteceu em Vila Nova de Famalicão, eu suponho que tive mais de 13% dos votos em Vila Nova de Famalicão e o Partido Socialista venceu as eleições europeias, ou seja, isto ajuda a perceber que, sociologicamente, o CDS tem uma representação e os votos contam para alguma coisa. E os nossos, eu diria até, e os nossos autarcas são autarcas de excelência. Aqui em Braga toda a gente percebe que o Altino Bessa é um extraordinário vereador e, portanto, é público, como em Vila Nova de Famalicão os nossos vereadores são de grande categoria, como todos os nossos autarcas. E, portanto, o CDS, é evidente que muitas vezes a marca de um partido funciona como o código postal, é o meio caminho andado, dizia-se no meu tempo, não é? naquele velho reclame, e realmente não é o mesmo candidato, ser candidato pelo PS, pelo PSD ou pelo CDS não é a mesma coisa, porque de outra forma nós teríamos, é muito mais fácil ser candidato pelo PS ou pelo PSD, mas não invalida que os votos que o CDS tem, que os votos que o CDS significa não sejam fundamentais para que exista uma oposição de mandato à esquerda e ao Partido Socialista, para que o PSD e o CDS possam vencer eleições. E, portanto, nesse ponto de vista, os votos do CDS não podem ser avaliados pelo seu valor nominal. Se o CDS tem, representa 7% dos votos ou 5% dos votos, não se trata de 5 ou de 7, trata-se dos votos necessários para que o centro-direita dispute o poder e, portanto, esses votos valem muito mais do que o seu valor nominal. Percebe? E o que eu quero é que o CDS, seja sozinho, seja em coligação, continue a ser um partido relevante do ponto de vista do mundo autárquico.
Mas não respondeu à minha pergunta. Acredita que nas próximas autárquicas possam aumentar o número de câmaras para o CDS?
Eu desejo que nas próximas autárquicas possamos aumentar o número de câmaras para o CDS. Agora, não tenho dons promonitórios, nem sei quem são os candidatos que se vão apresentar. Farei tudo, trabalharei muito para que o CDS tenha bons candidatos e vá com crença e com capacidade e com bons quadros e bons candidatos a essas eleições autárquicas. O que vai acontecer, a gente avaliará depois. Mas o meu desejo necessariamente seria que o CDS possa aumentar o número de câmaras agora.
Uma coisa é desejar, outra é acreditar que possa acontecer.
O que é muito relevante é perceber que o CDS é um partido autárquico importante. O CDS existe no mundo autárquico. Existe realmente. É por isso que o CDS vale muito mais do que os 3% das sondagens ou 3% das sondagens. Um partido que tem a expressão nacional e europeia que o CDS tem vale muito mais. E aquilo que aconteceu nestas eleições em 2022 foi um acaso, foi uma conjuntura. As pessoas quiseram dar um sinal político e porque estarem desagradadas com muita coisa, que agora não importa aqui tratar, enfim, como há pouco já percebeu, mas... Só que o sinal político foi tão forte que fomos varridos e muitas pessoas que deram esse sinal político, afinal, devia ter votado no CDS. Porque nunca passou pela cabeça de ninguém que o CDS saísse da Assembleia da República. E eu acredito profundamente que o CDS vai voltar à Assembleia da República porque Portugal reconhece ao CDS essa utilidade e essa qualidade, percebe? E um partido que é o que o CDS é, que representa todas essas autarquias, enfim, que ainda hoje dá tantas cartas na política em Portugal, é um partido que vale muito mais do que isso. Eu não tenho dúvida disso.
No panorama político, defendeu a revisão do Plano de Recuperação e Resiliência, que diz estar desatualizado e desajustado, devendo ser readaptado a um contexto que é, infelizmente, de uma economia de guerra. Se fosse Nuno Melo o primeiro-ministro, que medidas é que já tinha adotado neste contexto?
Tinha. Vamos cá ver. Nós temos um Plano de Recuperação e Resiliência que está vocacionado em quase 2/3 para a dimensão pública do Estado. Quando quem cria emprego e gera riqueza num país, é a iniciativa privada, são as micro, pequenas e médias empresas, basta ver aí da pequena loja à grande fábrica, em Portugal o que é que isso significa do ponto de vista da criação de riqueza e do ponto de vista do emprego. O socialismo vive da dimensão pública, um bocadinho assistencialista, e como nivela o país por baixo, dando pouco, amarrando as pessoas à pobreza ou não permitindo que progridam, neste modelo económico, faz com que a própria sociedade não consiga ter salários médios decentes. E veja bem, nós, enquanto se aumenta o salário mínimo, coisa que eu acho muito bem, no salário médio não se faz nada e hoje em dia o salário mínimo aproxima-se perigosamente do salário médio, o que faz com que também não haja nenhum sentido de reconhecimento do mérito, estímulo ao trabalho. Note, nós neste momento, o socialismo em Portugal tem números recordes que são muito expressivos e que nós temos que ter em conta. Desde 2015, Portugal voltou a ter o maior número recorde de funcionários públicos. Já temos funcionários públicos acima do número antes da intervenção da troca. Depois temos uma dívida em valor absoluto recorde. Neste momento, uma dívida que está acima dos 174 mil milhões de euros, o que é uma absoluta loucura. Número recorde conseguido por este Partido Socialista. Temos o valor de despesa previsto no Orçamento de Estado acima dos 105, ou próximo dos 105 mil milhões de euros. Outro número recorde. Para sustentar tudo isto, o que é que acontece? Temos também a maior carga fiscal de sempre em Portugal, número recorde de carga fiscal, porque o socialismo tem que se pagar, não basta oferecer, não basta distribuir dinheiro, depois é preciso pagar. Quem é que paga? São os contribuintes. O que é um imposto? Um imposto são parcelas do meu esforço, do meu trabalho. Quando eu trabalho quase metade do ano e tudo aquilo que ganho entrego ao Estado, que é isso que acontece, é isso que realmente acontece. Isto não só é profundamente injusto, como não cria nenhum estímulo a coisa nenhuma. E, dito isto, a par disto, o que é que se junta a isto? Junta-se uma inflação que já superou os 7,2%, é um problema grave, subindo as taxas de juros, desde o crédito à habitação a tudo o resto, é bom perceber o que é que vai acontecer, e na diminuição do poder de compra, nós já vemos o que é que está a acontecer nos supermercados. Eu posso lhe dizer que há países onde já se está a limitar aquilo que pode comprar, do ponto de vista dos cereais, do ponto de vista de óleos, enfim, para lhe dar alguns exemplos. E, portanto, a inflação geral 7,2%, mas a inflação na produção industrial, e nós estamos numa região onde, como bem sabe, temos imensas indústrias muito diversificadas, a inflação da produção industrial já superou os 23%. Os 23%, que é uma loucura. E não só superou os 23%, porque se começando isto a média, obviamente que há casos em que a inflação estará nos 40%, estará nos 50%. Refiro, por exemplo, a muitos produtos alimentares. E, a par disto, tem uma outra particularidade, que são preços de loucura na energia e nos combustíveis. Ou seja, isto é um cocktail para o desastre. Mas continuamos com um programa de recuperação e resiliência que foi pensado antes da intervenção da Rússia na Ucrânia, antes da guerra na Ucrânia. No essencial, repete aquilo que foi chumbado na Assembleia da República. Quando qualquer governo, com um bocadinho de lucidez, o que é que pensaria? O mundo mudou radicalmente em 3 meses, estamos em guerra, a inflação disparou, a despesa é um alucínio e, portanto, nós temos que, neste dinheiro que vem de Bruxelas, redirecioná-lo para as pequenas e médias empresas, que neste momento, eu estive só para terminar nesta parte, que isto é um tema realmente relevantíssimo, acho que é um tema político de primeira grandeza e que toda a gente devia estar a falar nele. Eu tive há 3 semanas uma reunião com vários empresários aqui no Norte e muitos diziam-me, olha, eu neste momento, eu sei que se eu encerrar agora a empresa, eu pago os meus encargos, pago aquilo que são os meus compromissos, saio de cara levantada, mas eu, se chegar a dezembro, eu já não vou conseguir fazer. Pessoas que pagavam, que viram valores de gás e de eletricidade dispararem e não conseguem manter a porta aberta. Por um lado, querem manter o trabalho, querem manter a empresa que lhes diz tanto, e as empresas hoje são trabalhadores e patrões, a empresa é o universo disto tudo. Mas sabem que estão, neste momento, em cima de uma decisão terrível que têm que tomar. E do Estado não vêm os sinais próprios. Quais seriam os sinais próprios? A começar no PRR. Fazer com que muito o que hoje vai para o que é público, que vive do dinheiro dos contribuintes, pudesse servir para ajudar os privados, porque sabe, cada empresa que encerra significa depois muito subsídio de desemprego. Além de perda de imposto e logo receita para o Estado, o Estado perde por todos os lados. Perde porque perde receita, quando a empresa encerra, e perde porque vai garantir despesa, tem que pagar subsídios de desemprego, entre muitas outras coisas. E, portanto, é de lucidez média que o socialismo perceba que está num momento em que não deve onerar tanto os contribuintes. Quer dizer, o que se paga de impostos é uma loucura, e em cima dos impostos está o aumento da custo de vida, o aumento da inflação, e, portanto, qual é o elemento diferenciador aqui? É um governo, por opções políticas que neste momento são erradas, começando pelo PRR. Aliás, só para terminar, repare que o PRR não está sequer sob dependência do Ministro da Economia. É uma coisa completamente ridícula. No momento em que mais entra dinheiro em Portugal, que é um boost para a nossa economia, não está na dependência do Ministério da Economia. É uma coisa incrível. Porquê? Porque realmente a maior parte daquilo vai para o Estado. A economia somos nós, não é? Portanto, enfim, é o que temos.
E aproveito também para lhe perguntar, até porque somos uma rádio universitária e uma grande parte dos nossos ouvintes são também estudantes do ensino superior, que ideia tem o CDS e o Nuno Melo enquanto seu presidente para o ensino superior em Portugal?
Olha, eu acho que nós devemos fazer um programa só sobre educação, porque manifestamente uma resposta é incapaz de... Eu diria de ter em conta tudo aquilo, o tanto que tem que ser feito em relação ao ensino superior em Portugal. Eu acho que há bons exemplos que nós podemos retirar, por exemplo, aqui em Braga, desde logo. Eu acho que a Universidade do Minho é um exemplo extraordinário do que deve ser o ensino universitário em Portugal. Porquê? Uma ligação muito pragmática da componente pedagógica e da investigação ao mundo real e às empresas. Todos nós conhecemos hoje muitas empresas da nossa região que produzem aquilo que são produtos que são desenvolvidos tecnologicamente na Universidade do Minho e que depois encontram uma resposta no mercado. Esta ligação é absolutamente fundamental. Porquê? Porque não só resulta em vantagem para as empresas, que aí se tornam mais competitivas no mercado, mas garantem empregabilidade, porque essa própria dinâmica da economia faz com que muitos desses estudantes que saem das universidades encontrem empregos nessas empresas. E essa ligação é totalmente fundamental e eu acho que devia ser paradigmática. Infelizmente, nós nisso vamos dando bom exemplo. Há pouco dizia-lhe sobre os problemas práticos a que os partidos têm de dar resposta. Um dos mais trágicos tem que ver com a empregabilidade, a imprevisibilidade em relação à duração do emprego e os baixos salários. Na maior parte das universidades, os cursos não significam uma carreira na área da sua licenciatura, os empregos são miseráveis ou pelo menos muito mal pagos e fortemente precários. Portanto, tem que haver uma alteração do modelo económico. No que tem que ver com o ensino deve ser muito tecnológico, o ensino deve ser muito mais virado para a realidade, ou seja, os cursos devem ser pensados em função da empregabilidade e da capacidade do setor económico absorver os futuros licenciados, porque se assim não acontecer, o que nós estamos a fazer é licenciar futuros desempregados, que é uma coisa totalmente perversa, porque está a falar de um desemprego fortemente qualificado, ou então pessoas que vão trabalhar noutras áreas que não têm nada a ver com as suas e nisso profundamente deprimidas com toda a razão. E portanto, uma das coisas que eu acho, para não me estender muito, enfim, naquilo que, como eu lhe diria todo no programa, eu acho que uma das principais coisas a fazer está na ligação das universidades ao mundo real. As universidades como um laboratório de pensamento permanente, com utilidade para o setor económico, ajudando a que nisso todos cresçam. Obviamente também com professores qualificados, com professores que sejam cooptados por melhor das suas capacidades. Nós, eu principalmente a minha geração, cresci com uma coisa quase dinástica nas universidades, em que muitas das cátedras eram da responsabilidade de avô, que passava para pai, que passava para filho, quer dizer, por muito que a inteligência, tal qual a inteligência não se concentra nos partidos, também não se concentra só numa família. E, portanto, eu acho que as universidades têm que se abrir à modernidade, têm que se abrir aos talentos, têm naturalmente que abraçar toda esta era digital que hoje nos traz um mundo de oportunidades, têm que se modernizar, mas o lado prático do ensino é, para mim, completamente fundamental.
Sendo famalicense, e Famalicão é o concelho mais exportador do norte do país e o terceiro mais exportador a nível nacional, na sua ótica, o que é que acha que está a falhar para o governo não valorizar devidamente esta região? E aqui refiro-me ao distrito, porque, por exemplo, vemos investimentos ao nível das infraestruturas na área metropolitana de Lisboa e do Porto, mas não temos, por exemplo, há muitos anos reivindicada, uma linha ferroviária a ligar Braga a Guimarães. O que é que acha que está a falhar para esta região não ser tão valorizada?
É uma macrocefalia muito parola até, sabe porquê? Porque nós temos que constatar que uma enorme parte dos ministros, e até de primeiros ministros, não eram de Lisboa. Eram pessoas do Algarve ao norte de Portugal. António Costa é nisso uma razoável exceção, mas nem José Sócrates era, enfim, Durão Barroso não era de Lisboa, José Sócrates não era de Lisboa, Cavaco Silva não era de Lisboa, enfim, e por aí fora, muitos não, e avaliamos também os ministros. E, portanto, há muito essa ideia, as pessoas, infelizmente, os governantes sentem uma força, quando chegam ao terreiro do Paço, sentem ali quase uma força gravitacional, que faz com que tudo se agregue mais próximo e a periferia seja mais tarde considerada, o que é quase autofágico, porque quando refere a circunstância de Famalicão ser o maior exportador do Norte e o terceiro a nível nacional, que é realmente um orgulho, mais que um orgulho, é um tributo ao empreendedorismo e à extraordinária capacidade de trabalhadores num concelho onde há pleno emprego, realmente, quer dizer. Agora, isto significa o quê? Lá está, significa emprego e significa receita. O que seria lógico era que qualquer governante minimamente lúcido percebesse, está ali uma galinha dos ovos de ouro que eu tenho que estimular, que eu tenho que apoiar para que possa produzir cada vez mais riqueza, sabe bem? Como, por exemplo, todo aquele núcleo industrial, onde está a Continental Mabor, onde está a Leica, onde estão muitas outras empresas, não tiveram durante anos e anos e anos um acesso decente à autoestrada, estrangulando um fluxo de mercadorias por um total. Neste caso, com uma razão óbvia. Qual era a razão óbvia? O governo, enfim, na autarquia, a autarquia era do PSD, governada pelo PS e pelo CDS. Durante a maior parte do ciclo do governo, os governos eram socialistas e, portanto, não convinha dar àquilo que era uma autarquia de centro-direita, era preciso asfixiá-la e, por via disso, prejudicando o país. O governo do Dr. Pedro Passos Coelho, que o CDS também integrou, tinha uma solução, estava a desenvolver uma solução para o Conselho, por exemplo, que, chegado o Dr. António Costa, simplesmente foi revogada e vivemos nisto. Portanto, eu acho que falta um pensamento estratégico nacional, é o que eu acho. Um pensamento estratégico nacional implica um pensamento que vá do Algarve aos Açores. Isso é que é um pensamento estratégico nacional. Um pensamento estratégico nacional não pode ser concentrado numa realidade administrativa que é muito má, e pode ligar isso agora a uma coisa pior que tem que ver com esta descentralização, que não é descentralização nenhuma. Eu que sou profundamente descentralizador, que acredito nas virtudes do municipalismo, a única coisa que vejo é uma transferência de tarefas e de encargos para autarquias sem lhes dar as competências financeiras necessárias para que desempenhem as suas funções. Muitas delas sendo obrigadas agora a tomar conta de liceus que com 24 mil euros ano para fazer obras, quer dizer, que é completamente ridículo, num exemplo que foi dado pelo Dr. Rui Moreira no Porto, por acaso muito, muito, muito feliz. E, portanto, tudo isto está errado. E o que eu acho que é preciso, são precisas duas coisas. Do ponto de vista administrativo, uma descentralização capaz, ou seja, terem as autarquias a capacidade de decidirem numa base municipalista muito o seu destino, com recursos para isso, com recursos necessariamente afetos às competências, e uma alteração de mentalidades do ponto de vista central, porque, enfim, nessa lógica quase circular, muito centralista, que é absurda e é obtusa, mas que ainda vai persistir no nosso país.
E se fosse Primeiro-Ministro, qual era a primeira coisa que faria por este distrito?
Olha, a primeira coisa que faria era uma descentralização capaz. Realmente. Ou seja, se nós queremos que um distrito como... E isto vale para todos, mas vale também para o distrito de Braga. Cada distrito tem as suas características próprias. E, portanto, muitas vezes, uma medida nacional não se aplica com o mesmo impacto a todos os distritos do país. E se eu quero que uma autarquia tenha mais competências na saúde ou tenha mais competências na educação, além de isto ter que implicar recursos, ou seja, eu dar dinheiro às autarquias para desempenhar funções que o Estado deixa de desempenhar, por outro lado, também implicava poder dizer a uma autarquia, olha, aqui no distrito de Braga, que se tem um determinado estabelecimento de ensino, e se esse estabelecimento de ensino está numa área, por exemplo, fortemente densificada na indústria dos polímetros, e nisso com falta, com uma grande capacidade de empregabilidade, então a autarquia tinha que ter a capacidade para, de alguma forma, com tutela, mas ajudar a definir as características específicas do ensino nessa autarquia, que no que tem que ver com Famalicão, Braga ou Guimarães, não tem que ver com o que seria acontecer em Aveiro ou acontecer em Porto Alegre. Esse é um caso. Depois, outra coisa que isso implicaria era, desde logo, do ponto de vista do Estado, outra coisa que não está a acontecer, e é, se eu, que é isto, se eu de repente tenho tarefas que entrego às autarquias, muito bem, significa que o Estado deixa de desempenhar. E onde é que o Estado emagreceu? Eu estou a entregar tarefas às autarquias sem dar dinheiro e mantenho uma macrocefalia com dirigentes que deixam de ter função apenas para garantir um emprego pago pelos impostos contribuintes. Portanto, está tudo errado, mas seguramente que uma das primeiras tarefas que eu teria seria, até porque conheço o mundo autárquico e a grande capacidade dos nossos autarcas, seria a de um processo, uma verdadeira descentralização, porque temos aí não uma descentralização, isto não é nada, isto é, por contrário, isto é o maior adversário, o maior inimigo da descentralização, porque os autarcas não querem isto. Isto não descentraliza coisa nenhuma. Transforma autarcas em tarefeiros. E os autarcas não são tarefeiros, tem que ser muito mais do que isso.
Mas esse processo não seria facilitado através de um processo de regionalização?
Eu acho que não, neste sentido. A regionalização divide profundamente os portugueses. E eu prefiro concentrar-me naquilo que une os portugueses.
Portanto, não é a favor do processo de regionalização, nem do referendo.
Eu, pessoalmente, não sou a favor da regionalização. Aliás, vamos cá ver, eu acho que a regionalização será ótima para partidos como o Partido Socialista arranjarem ali um espaço intermédio de poder onde podem meter os reformados das suas autarquias, pessoas com algum peso num partido que é de poder e para quem é preciso arranjar um lugar, para quem é preciso arranjar um estatuto, para quem é preciso arranjar ali qualquer coisa. Portanto, a regionalização servirá muito bem para isso, para arranjar lugares, para trazer maior despesa e para não resolver coisa nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma da virtude do municipalismo. Os presidentes de Câmara e os vereadores, se tiverem meios e competências e a possibilidade de decidir, fazem muito melhor do que quaisquer outros, porque se eu acredito nas virtudes, a proximidade e o exercício do poder dos cidadãos, então certamente é melhor um presidente de Câmara e um executivo municipal do que uma realidade intermédia que responderá aos partidos para arranjar lugares, porque não tenho nenhuma dúvida disso, e conseguir algumas cadeiras douradas para aqueles que em determinado momento vão sendo substituídos nos grandes partidos. E isso é uma grande pena.
Mas o que é que lhe parece o referendo que está...
Eu acho que se a regionalização acontecer, tem que haver um referendo, obviamente. A regionalização tem que ser decidida em referendo por todos os portugueses, porque a regionalização implica uma alteração muito radical da forma de viver em Portugal. Eu tenho vários amigos, inclusive eurodeputados espanhóis, que de vários partidos, dos socialistas ao PPE, e que me dizem, Nuno Melo, muito cuidado com isso da regionalização, muito cuidado com isso da regionalização, porque eles sabem o que acontece em Espanha. Olha, o que é que tem em Espanha? Tem assimetrias em Espanha com regionalização, compara Andaluzia com a região de Madrid ou da Catalunha. Quer dizer, tem as assimetrias, teve despesas de loucura e lugares políticos intermédios onde ninguém responde a ninguém e está ali ao serviço dos partidos. Portanto, quer dizer, eu acredito realmente nas virtudes do municipalismo. Agora, porque esta é uma questão muito fraturante e implicará opiniões diferentes dentro dos próprios partidos. Eu tenho noção que no CDS haverá quem seja a favor da regionalização e quem seja contra a regionalização, como em todos os partidos.
Ah, sim, Areia de Carvalho, aliás, que foi a cabeça de lista por Braga, disse em entrevista à Rumo que era a favor da regionalização dentro de determinados moldes, mas que era a favor desse processo.
Pronto, eu não. Mas até por isso, porque é um processo que divide tantos portugueses e tantos partidos, é um dos casos em que a palavra tem que ser dada aos portugueses e com tudo em cima da mesa. O que é a regionalização? Qual é o modelo? Quanto vai custar? Os portugueses querem ou não querem? Eu acho que nenhum político tem neste momento o direito de impor uma alteração tão radical sem que esse imperativo constitucional do referendo realmente aconteça.
Doutor Nuno Melo, estamos já perto do final desta entrevista, mas não posso deixar de lhe perguntar que papel terão Paulo Portas e Manuel Monteiro no futuro do CDS?
Todo o que quiserem. Se há a preocupação que eu tive e tenho é de falar com um e com outro, porque o CDS tem que valorizar o melhor de si. Tem que se reconciliar com o passado. E encontra muito do que é bom em diferentes sensibilidades. Eu quero ser aqui, digamos assim, o denominador comum. E por isso aconselho-me muito com um, aconselho-me muito com outro e pudesse ter um e outro ativamente a trabalhar mais no partido, muito embora saiba que por razão das suas vidas profissionais e pessoais isso hoje em dia não é possível. Mas o simples facto de ter o seu bom conselho já é para mim muito e obviamente conto tremendamente com ambos naquilo que seja a exata medida das suas possibilidades.
Mas, por exemplo, Manuel Monteiro recusou integrar as listas às últimas legislativas. Acredita que se for para ajudar o CDS a voltar ao Parlamento ele poderá vir a aceitar um convite dessa natureza?
Não me antecipe eleições legislativas, que ainda vai correr muita água debaixo da ponte até lá. Importante mesmo é que os sinais sejam dados como foram dados no Congresso em Guimarães, com um e outro comparecerem, no caso Manuel Monteiro também a intervir e a mostrarem essa disponibilidade e a reconhecerem a importância do CDS. E de resto eu registro muito o apoio que me foi dado, quer pelo Manuel Monteiro, quer pelo Paulo Portas, porque diz-me realmente muito pelo que representam, um e outro, e por saber que no somatório, em ambos, muito melhor do partido. E portanto, espero conseguir nestes próximos 2 anos estar à altura de uma responsabilidade que é muito grande e que também deles recebo quase em jeito de legado.
E Paulo Portas seria um bom Presidente da República?
Ah, disso não tenho dúvida nenhuma. Paulo Portas é um talento da política, é uma pessoa superiormente inteligente, com uma capacidade de trabalho como nunca vi e por isso o que faz, faz bem. Eu tenho certeza que fosse Presidente da República, seria um extraordinário Presidente da República, como foi Ministro, como foi Presidente de Partido. Queira o nosso povo que assim aconteça, tem ele também a vontade de ser candidato.
Ainda que não seja sobre o seu partido, sabemos e já falamos disto ao longo desta conversa que o CDS surge muitas vezes aliado ao PSD, nomeadamente aqui, sobretudo em autárquicas. Por isso não posso deixar de lhe perguntar se preferia ter Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva como possível aliado.
Olha, conheço muito bem um, conheço muito bem outro. E nunca cometeria a deselegância de interferir numa escolha interna de um partido que não é o meu, tal qual ficaria muito desagradado se no momento da minha caminhada tivesse ou o Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva a darem opinião sobre o que devia acontecer no CDS. É uma questão de respeito por eles, uma questão de respeito também pelo PSD.
E no futuro, e voltando até àquela sondagem inicial de que falamos, o PS perderia a maioria absoluta neste momento. Acredita que o CDS pode voltar a fazer parte de uma solução de governo, como aconteceu com Pedro Passos Coelho, ou depois deste último resultado e do CDS ter saído do Parlamento, o PSD não verá no CDS um aliado e apontará a partidos como, por exemplo, a Iniciativa Liberal?
Bom, o que o PSD vai fazer, não sei. Não me compete, nem tenho como decidir o que tem a ver com o PSD. Em relação ao CDS, há uma constatação que eu tenho como de facto. Quanto mais forte o CDS, mais necessário que se conte com o CDS para que o país se transforme de acordo com aquilo que é uma visão nossa e que achamos necessariamente é uma visão de sociedade melhor para Portugal. Portanto, o que eu quero é robustecer o CDS, é fazer com que o CDS ganhe músculo, volte a ter melhores resultados eleitorais, volte a ter deputados e se assim for, se alguma vez o PSD quiser o que queira com o CDS, será como parceiro, nunca em estado de necessidade ou de mão estendida, porque se há coisa que eu não aceito é que num partido como o meu, que representa o que o CDS representa, de alguma vez o que seja com o PSD venha, por favor. Não tem que vir por favor. Tem que vir porque o CDS é útil, porque o CDS é importante, porque o CDS conta para alguma coisa e a minha obrigação está em assegurar que o CDS tem esse caminho em crescendo. No mais, o PSD só tem que olhar à sua volta e perceber o que o CDS representa em tantas autarquias e, mediante isso, fazer contas.
Muito bem, muito obrigada.
Muito obrigado.
Foi a entrevista a Nuno Melo, presidente do CDS-PP.